E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firme e forte, então, dar continuidade ao nosso estudo aqui em Direito Administrativo. A gente dá uma olhada agora em um ponto super mega power, hiper cobrado em prova, importantíssimo no seu estudo, que é esse aqui, ó, a improbidade administrativa. Olha, a improbidade administrativa é uma matéria que vem dentro de direito administrativo. Em algumas vezes, ela pode vir separada no edital, vem apenas assim lá, legislação, tal, e tá lá, Lei 8.429. É a mesma coisa, tá? Então é direito administrativo, mas ela pode vir separada no edital, ela pode vir dentro do tópico de legislação, às vezes vem dentro do tópico de ética no serviço público. É, nossa, vem, pode vir separado. É direito administrativo, beleza? O importante aqui é a Lei 8.112. É uma matéria, 8.112 não, Lei 8.429, 8.112 é uma outra coisa, é a Lei 8.429, e ela é uma lei intimamente ligada ao direito administrativo, mas que pode vir aí separada em alguns pontos do edital, variando, saiu de menos, né? O importante é a gente esmiuçar a lei. Essa aqui é uma parte, é um assunto que, na minha opinião, deveria estar em qualquer concurso público no Brasil. Qualquer concurso deveria cobrar essa parte para a pessoa já entrar no serviço público sabendo o que vai acontecer se ele pisar na jaca. É, essa é a improbidade administrativa. Vamos começar então a nossa aula. Vem comigo e vamos falar aí acerca da improbidade, beleza? Vamos lá, ó. Quando eu falo da improbidade administrativa, então vem cá. Vamos colocar aqui o nosso tema, que é a improbidade administrativa, que tem aí como objetivo fazer a moralização do serviço público. Ó, quando a gente fala de improbidade administrativa, nós temos um ponto inicial que está lá na própria Constituição Federal. Então, quando a gente chega aqui, ó, na improbidade administrativa. Começo disso aqui a gente vai encontrar onde, Thales? A improbidade administrativa, a gente tem uma base aqui. A gente encontra a base dela, leiturazinha obrigatória, ali no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E é ali que está a base. É ali que está a base. Quando a gente fala da improbidade, a Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, ele fala assim: os atos de improbidade administrativa importam em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza. Quando a Constituição fala na forma e gradação prevista em lei, ele determina, ela rege, que vai ter uma lei dispondo acerca da improbidade. E regulamentando esse dispositivo, nós temos uma lei. E na regulamentação aqui desse dispositivo, nós temos uma lei, que é a Lei 8.429, de 1992. É a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. É a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Quando a gente fala aqui da Lei de Improbidade, acaba sendo o cerne do nosso estudo. Só que, mesmo sendo esse ponto aqui, a LIA, o objetivo principal do nosso estudo, nós temos que tomar cuidado que existe também um pouquinho de doutrina aqui dentro, não muita coisa. Não é uma coisa absurda, mas tem, e um ponto bem importante, nós temos também bastante jurisprudência em torno desse assunto. Então, a base do nosso estudo é ali, a Lei 8.429. Só que também há alguns pontos doutrinários e jurisprudenciais no assunto. Beleza, ó. Primeira coisa, já vamos combinar logo de cara. Eu preciso que você tenha a bundinha na cadeira, a lei e ó, papiro, papiro. Tem que ler várias e várias vezes a lei. Não é uma lei tão extensa, não é uma lei tão difícil. Mas em prova, ela vem de maneira bem detalhada, detalhezinho, sabe? Uma coisinha aqui, ali, as maldades que a gente encontra em prova. Então você precisa ler muito a lei. Ler várias vezes, no dia a dia do seu estudo. Porque você precisa criar uma familiaridade com o texto legal. Claro que aqui nós vamos esquematizar, nós vamos ver as pegadinhas, vamos colocar lá as regras, tal, jurisprudência, doutrina, mas a leitura é indispensável, beleza? Eu não quero que você fique só nos resuminhos que nós vamos trabalhar. Os resumos vão te ajudar na decoreba, eles vão te ajudar também no aprendizado, a ver ali aqueles pontos, sabe? Que é o que vem pegando em prova, mas a leitura é sua obrigação, é sua responsabilidade, porque você tem que ler muito, que é muito comum, questãozinha que faz assim, ó, pum, pum, copia, cola, vai lá e joga alguma coisa. Se a pessoa não leu, ela não está familiarizada com o texto legal, ela erra a questão de bizonho mesmo, legal? Então vai lá, essa aqui é a parte que nós temos, que é a parte que fala da lei 8429. Muito bem, vamos fazer a análise dessa lei, portanto. Mas agora, para fazer essa análise, eu quero te fazer uma pergunta. Porque a improbidade, ela tem a ideia, essa vedação à improbidade, toda essa previsão aqui, visa moralizar o serviço público. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, Thales, estou aqui, beleza? Estou trabalhando aqui, estou dando minha aula aqui no Estratégia, aí de repente eu olho para um lado, olho para o outro, ninguém está vendo. Aí tem esse controle aqui, ó, pertence à Estratégia, patrimônio Estratégia, é um controle caríssimo, sabe? Coisa, nossa, absurda. Ninguém está olhando, eu, ó, eu aproveito o momento de distração e, ó, furtei, levei embora. Pergunto, essa minha conduta foi um ato de improbidade administrativa? Foi ou não foi? Antes de responder se foi ou não improbidade, nós temos que analisar os sujeitos de um ato de improbidade, ó, e que fique bem claro, eu estou devolvendo, beleza? Fala, ah, eu vi, está gravado, ele levou mesmo, foi ele, estou devolvendo, beleza? Ó, então tá, mas vamos voltar ao nosso exemplo, vamos ver se esse ato foi um ato de improbidade. Para nós verificarmos se o que rolou foi improbidade ou não, o primeiro ponto é analisarmos os sujeitos de um ato de improbidade. E vamos começar por aqui. Vamos começar aqui, ó, pelos sujeitos ativos de um ato de improbidade administrativa. Sujeito ativo é quem pode ser responsabilizado por um ato de improbidade. É quem pode praticar o ato de improbidade administrativa. É quem pode praticar, é quem vai ser responsabilizado nos termos da Lei 8429, beleza? Então, quando a gente fala aqui sujeito ativo, coloquei até entre aspas, porque o correto é falar é quem pode ser sujeito de um ato de improbidade respondendo por ele. Só que quando a gente fala de sujeito ativo, nós temos dois. Nós temos os sujeitos ativos próprios, pode colocar aqui, sujeito ativo próprio, e nós temos também o sujeito ativo impróprio. Então, ó, nós temos o sujeito ativo próprio e nós temos o sujeito ativo impróprio. Quando a gente fala sujeito ativo próprio, nós estamos falando do próprio agente público. Nós estamos falando do próprio agente público. E nesse caso, ao falar de agente público, nós temos que adotar o conceito amplo de agente público existente na Lei 8429. Então, deixa um espacinho, nós já vamos voltar para essa tela, que aqui estamos, beleza? E vamos para uma tela do lado para entender essa parada do sujeito ativo próprio, que é o agente público. Ó, vem aqui comigo. A gente já volta para preencher ali, mas vamos ver essa parte aqui. A Lei 8429, ela traz o conceito de agente público. E esse conceito de agente público tratado na lei é o agente público considerado em sentido amplo. Em sentido amplo. Sabe o que a lei determina? Que agente público é aquela pessoa física. Então, cuidado, hein? Uma pessoa jurídica, uma empresa, não pode ser considerada agente público. É uma pessoa física que exerce um cargo, um emprego, No caso, emprego público, viu? Não é emprego privado. Cuidado. Um cargo, um emprego, um mandato, ou mesmo uma função pública. Então, agente público é aquela pessoa que exerce um cargo, emprego, mandato ou função, e ele está exercendo esse cargo, emprego, mandato ou função por meio de nomeação, e ele teve acesso, então, a essa função, esse cargo, por meio de nomeação, designação, eleição, contratação, é o conceito grande mesmo que tem na lei, mas vamos esquematizar ele. Contratação, olha o que a lei diz, ó, ou por qualquer outra forma ou por qualquer outra forma ou vínculo. Ou por qualquer outra forma ou vínculo. E agora vem o bizuzaço master dessa parte, ó. Ainda que, ó, aqui que vai vir pegadinha, fica de olho. Ainda que isso aqui esteja sendo feito de forma transitória e de forma não remunerada. Ainda que de forma transitória e não remunerada. Beleza, copia tudo aí. Você vai reparar, então, que a Lei 8.429 trata de agente público em sentido amplo. Não é só o concursado, não. Não é só a pessoa que tem um cargo público efetivo, não. De acordo com esse conceito que nós estamos trabalhando, ele pega realmente sentido amplo. A pessoa exerce um cargo, emprego, mandato, função, por meio de nomeação, eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que seja de maneira transitória e não remunerada. Ou seja, poderíamos resumir esse conceito falando assim: agente público é quem exerce uma função pública. Pouco importa se essa função é permanente ou transitória. Pouco importa se essa função é remunerada ou não. Por exemplo, o estagiário de uma repartição pública que faz um estágio não remunerado. Se ele utiliza sua função para fazer alguma coisa errada, ele está enquadrado aqui nesse conceito. Você pega o mesário eleitoral. Ele é agente público durante um dia e não ganha remuneração para aquilo. Está no conceito aqui de agente público, beleza? Então cuidado que algumas questões costumam falar assim, que para cair aqui no conceito de agente público, tem que ser um vínculo permanente. Tem que ser um vínculo remunerado. Tem nada. Não precisa. Cuidado que se a banca colocar então a permanência ou a remuneração como requisito para se enquadrar nesse conceito, está errado. Beleza? Beleza. Bate o print ou copia que nós vamos voltar para aquela parte. E aos pouquinhos nós vamos aprofundando. Vai lá. Então nós vimos aqui o conceito de agente público. E nós sabemos que agente público é considerado aqui nos termos da lei em sentido amplo, para fins de improbidade. Legal, agora voltando aqui, ó. Esse é o agente próprio, que é o agente público. Mas e o impróprio, Thales? Quem que pode ser o impróprio? O impróprio, nesse caso, é o particular. É o particular. É aquele que, não sendo um agente público, olha o que a lei diz, ó. Induzir, concorrer ou foi beneficiado direta ou indiretamente pelo ato de improbidade administrativa. Então, nesse caso, nós temos um particular, ele não é um agente público, mas é o particular que induzir, concorrer ou for beneficiado pelo ato de improbidade. Nesse caso, nós temos um particular que está ali, ó, na mutreta, fazendo coisa feia junto com o agente público. O particular sozinho não responde por improbidade administrativa. Cuidado! Ele tem que induzir o agente público àquilo. Ou ele concorre, eles estão juntos ali fazendo a coisa errada. Ou ele é beneficiado pelo ato de improbidade. É também sujeito ativo, pode responder dentro do que for cabível nos termos da LIA. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu não sou agente público, tá? Finge que eu não sou agente público. Eu vou lá em determinada repartição pública, na calada da noite, ali de madrugada, tá meio escurinho, vou lá, pulo o muro, arrombo a porta e furto um computador da repartição. Não é improbidade. Por quê? Porque o particular estava lá sozinho. Então não é improbidade. É crime e tal, ele responde na esfera própria, mas improbidade não é. Mas vamos mudar só um pouquinho o exemplo. Eu chego lá à noite, né, para furtar o computador de repartição, mas eu não preciso pular o muro, eu não preciso arrombar a porta, porque o vigia é meu brother, já estamos combinados, ele deixou lá a porta aberta para mim e tal. Agora é improbidade. Por quê? Eu pratiquei o ato concorrendo com um agente público. Estava eu e ele juntos fazendo a improbidade. Aí sim, a improbidade administrativa. Então lembra, o particular sozinho não comete improbidade, ele tem que estar ali junto como agente público. Beleza? Vamos escrever isso? Vamos. Vamos colocar esse detalhe aí. Vamos colocar essas observações. Ó, primeira observaçãozinha aqui. O particular. Ele não responde sozinho pela improbidade. Ou seja, não dá para entrar com uma ação de improbidade unicamente contra o particular. Tem que ter um agente público ali fazendo as coisas erradas com ele. Então, o particular, ele não responde sozinho pelo ato de improbidade. Ele precisa estar junto com um agente público. Ele praticou aquele ato em conluio com o agente público, beleza? Esse é o primeiro detalhe. Então, o sujeito ativo impróprio, ele precisa estar ali junto com o agente público, tá bom? Outra observação importante agora, uma outra jurisprudência. Nós vimos que a lei trata de agente público em sentido amplo. E os agentes políticos, aqueles que representam o mais alto escalão do poder público, eles respondem também por improbidade administrativa? Sim, os agentes políticos, eles também respondem. Respondem nos termos da LIA. Eles podem ser responsabilizados nos termos da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. A casinha deles cai sim aqui nos termos da LIA. Eles respondem sim. Eles podem ser responsabilizados nos termos da Lei 8429. Prefeito, vereador, deputado, senador. Salvo, tinha que ter uma exceçãozinha, né? Pois é, sempre tem, quase sempre tem. Ó, salvo o presidente da República. O presidente da República, ele não responde nos termos da 8429. O presidente da República, ele vai ser responsabilizado por crime de responsabilidade, ele tem legislação própria, não é nos termos da LIA. Então, cuidado com esses detalhezinhos aí, que são coisas bem simples, mas que vêm com uma frequência muito importante em prova. Então, olha só como funciona. Quando a gente fala dos sujeitos de um ato de improbidade, Aqui nós estamos analisando sujeito ativo, que é quem pratica o ato de improbidade, quem vai ser responsabilizado nos termos 8429. Tem o sujeito ativo próprio e o impróprio. O próprio é o próprio agente público. Lembrando que a lei trata de agente público em sentido amplo. Cuidado com uma pequena exceçãozinha. Agente político também responde, salvo o presidente da República. O presidente da República não é responsabilizado nos termos do 8429. Ele é responsabilizado em legislação específica. Mas há também o sujeito ativo impróprio, que são particulares, que induzirem, concorrerem ou forem beneficiados pelo ato de improbidade administrativa. Eles não têm uma função pública. Mas ainda assim eles respondem nos termos da LIA quando estiverem ali fazendo a maracutaia junto com o agente público. Lembrando que o particular sozinho não é responsabilizado nos termos da LIA. Ele tem que estar junto com o agente público. Beleza? Beleza. Copia aí então, que a gente vai trocar agora e dar uma analisada como isso está na lei. Vamos dar uma olhada como isso se encontra dentro da 8429, beleza? Beleza. Bate o print, termina de copiar o esqueminha. Que agora nós vamos ver como isso está dentro do 8429. Quer ver como é simples? Ó? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no texto legal. Ó. Olha o texto legal, o que nos diz. O texto legal fala assim. Ó, reputa-se agente público, então aqui está falando do sujeito ativo próprio. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Essas entidades aqui são sujeitos passivos, que nós já vamos ver quem são eles. Então aqui, ó, nesse artigo 2º que a gente está analisando, nesse artigo 2º, a lei está falando, ó, do sujeito ativo próprio. Sujeito ativo próprio. Mas cuidado, que aqui no artigo 3º, ele traz os sujeitos ativos impróprios. Vamos ler o sujeito ativo impróprio. Vamos ler aqui o sujeito ativo impróprio. Ó. Aí ele fala o seguinte. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público... Ué, aquele que não é agente público é um particular. Induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Basicamente, está falando do particular que induzir, concorrer ou foi beneficiado pelo ato de improbidade. Beleza? Beleza, aqui a gente viu, copiou, colou da lei, o texto realmente da lei, mas é importante ficar atento aos esqueminhas que nós conversamos ali. Beleza? Beleza. Agora vamos voltar ali para a parte que a gente estava analisando antes. Ó. Nós estávamos analisando, então, esse ponto aqui, os sujeitos ativos próprios e os impróprios. Então, se perder algum detalhezinho, copia. Aqui nós vimos aquele conceito amplo de agente público, beleza? E agora vamos para a próxima parte. Nós vimos aqui sujeito ativo. Agora, nós vamos ver os sujeitos passivos. Nós vamos ver agora os sujeitos passivos, beleza? Antes de colocarmos aqui os sujeitos passivos, que é quem mesmo, Thales? Ah, é contra quem o ato é praticado. É contra quem o ato é praticado, é a vítima de um ato de improbidade. É contra quem o ato é praticado, é quem pode sofrer o ato de improbidade administrativa. Mas antes da gente analisar ali os sujeitos passivos, vamos fazer igual a gente fez ali? Vamos dar uma olhada no artigo da lei que fala dessa parte, sujeito passivo? Vamos cá. Olha como ele é grande esse ponto, ó, nós vamos esquematizar ele. Ó. Olha como esse ponto é um pouquinho maior, nós vamos esquematizar, vem cá. Quando a gente fala de sujeito passivo, olha o artigo 1º, que é leitura obrigatória também. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração. Olha aqui, ó, contra a administração direta indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Cara, a fundação pública está dentro da indireta, né? Mas a gente sabe aqui, que tem que copiar e colar como está na lei também, não tem problema, tá? De qualquer dos poderes, ó, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território. Então, aqui é basicamente a exceção direta e indireta. Mas, olha, ele fala também, ó, empresa incorporada ao patrimônio público, uma empresa, então, que foi incorporada ao patrimônio público, ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos nos termos dessa lei. Tá, vamos colocar então essa primeira galera no papel, aí a gente volta aqui para analisar a segunda, beleza? Beleza. Vamos então colocar essa parte aqui no papel. Esse aqui nós vimos uma regra dos sujeitos passivos. Vamos colocar isso aqui ali no nosso esqueminha, tranquilo. Vamos colocar isso no nosso esqueminha, a gente volta lá para ver o parágrafo único depois, ó. Vem cá. Quando a gente fala do sujeito passivo, nós temos aqueles primeiros ali. Podemos colocar assim. Primeiro, administração pública direta. União, Estado, DF, município. E é administração pública dos três poderes da República. Executivo, legislativo e judiciário. Então, também pode ser praticado um ato de improbidade contra um órgão do Poder Judiciário, por exemplo. Além da administração direta, nós também podemos colocar aqui nesse conceito a administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Tudo tranquilo. Entra também nesse conceito uma empresa que esteja incorporada ao patrimônio público. Ué, se é uma empresa que incorpora o patrimônio público, ela faz parte do patrimônio público. É uma empresa, então, que recebeu dinheiro público. Tem patrimônio, é uma empresa privada, mas que integra o patrimônio público. Então, ela faz parte do patrimônio público, pode sofrer improbidade. Agora, aqui que é o importante, ó. Entidades privadas. Esse aqui, que é o que às vezes dá abacaxi em prova. Pode ser praticado um ato de improbidade contra uma empresa privada? Claro que pode. Mas lembra o que a lei diz, que nós estávamos lendo? É aquela entidade privada para cujo custeio ou criação o erário concorra ou haja concorrido com mais de 50% tal. Então, sabe o que a gente extrai daqui? É uma entidade privada, é uma empresa privada. Ela não integra a administração pública, ela não é incorporada ao patrimônio público, mas tem dinheiro público nela. Opa! Se há dinheiro público nela, colocar aqui de forma resumida, se há esse dinheiro público nela, ela pode ser vítima de um ato de improbidade, beleza? Beleza. No caso, nós estávamos analisando aquela entidade privada, a primeira, que é a que recebe mais de 50%. Então, é uma entidade privada que tem uma boa participação pública nela. Tem uma quantidade respeitável de dinheiro dentro dela ali, que é mais de 50%. Nesse caso, as consequências que estamos vendo aqui são iguais para todos os entes. Ali a gente vai ter integral ressarcimento do dano, a multa, tudo bonito. Agora, olha esse ponto aqui, que interessante. A gente já volta, tá? Deixa espacinho aqui, que a gente já volta nessa parte, ó. Deixa eu te mostrar agora o outro ponto que nós temos ali na lei. O outro ponto, quer ver? Analisa comigo aqui o parágrafo único agora. Olha o parágrafo único diz. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%, menos de 50% do patrimônio ou receita anual, limitando-se nesses casos a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Nossa, professor, isto é meio zoado. Não é nada. Calma, que nós vamos ver que aqui é um outro tipo agora de sujeito passivo, beleza? Copiou aí? Copiou não, né? Se ligou aí? Não precisa copiar, eu quero que você olhe só, depois lá na tua lei você vai grifar também, vai marcar. Mas sacou que eu estou jogando, né? Agora vamos voltar no nosso esquema, ó. Vamos colocar isso aí no papel também, quer ver? Vamos voltar lá e colocar isso aí também no papel. Olha só, a gente viu então que tem aquela que é mais de 50%, beleza? Beleza. Então nós temos uma outra categoria. Tem uma categoria aqui de baixo também. Essa categoria aqui de baixo, ó, primeiro, é aquela que recebe menos que 50%. Tem uma outra categoria, que é a que recebe menos que 50%. Mas além dessa que recebe menos que 50%, está lá na lei que pode ser também aquela entidade que recebeu uma subvenção um benefício ou um incentivo fiscal ou creditício de um órgão público. Então aqui, ó, junto com esses aqui dos 50%, nós temos uma outra categoria. Então você reparou que nós temos duas categorias de entidade privada? A que recebe mais 50% é uma. E tem as outras, a que recebe menos que 50% ou subvenção, benefício ou incentivo. Beleza. Contra todas essas entidades aqui, pode ser praticado um ato de probidade. Sabe o que muda? O que muda é o seguinte. Quando estivermos falando dessas entidades aqui debaixo, essas que recebem menos que 50%, subvenção, benefício e tal, olha o que a lei diz, ó. Ela diz que as sanções patrimoniais, as sanções de caráter patrimonial, estão limitadas, as sanções patrimoniais estão limitadas a repercussão do ilícito, elas estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição pública, na parte pública daquele dinheiro apenas. Copia aí que nós vamos entender. Então você tem que ficar de olho que essa entidade de baixo também pode sofrer um ato de improbidade. Se tiver um centavo de dinheiro público ali, pode ser praticado o ato de improbidade contra aquele ente. O que muda são as sanções patrimoniais. Note que nesse caso, as sanções em dinheiro, tipo a multa que nós temos, tal, elas não são sobre a totalidade, mas sim apenas sobre a contribuição pública. Eu vou jogar um exemplo aqui. Ele não é tão simples na prática é algo muito mais complexo. Então, eu vou jogar um exemplo bem simplesinho, que na prática a banca não vai nem cobrar um exemplo assim para não dar recurso, tá? Mas é para te ajudar a entender o que está rolando aqui, pelo menos de forma bem simples. Então, ó, termina de copiar aí, que eu vou te mostrar um exemplo bem de boa para ajudar na fixação, quer ver? Vem cá. Vamos ver esse exemplozinho, ó. Vamos imaginar que nós temos aqui algumas entidades privadas. Eu vou te colocar um exemplo com três entidades privadas. Nós temos aqui primeiramente, ó, a entidade privada A. Aqui nós temos a entidade privada B. E aqui desse outro ladinho, a entidade privada C. Beleza? As três são entidades privadas. Só para facilitar a nossa exemplificação, vamos supor aí que cada uma vale 100 mil reais. Ou 100 milhões de reais, você que sabe. Colocar um número redondo só para ajudar no exemplo, tá? Funciona assim. A entidade privada A é constituída 100% de capital privado. Não tem dinheiro público nela. A entidade privada B, ela é constituída, olha só, a entidade privada B, ela é constituída de 25% de capital privado, de 25% de capital privado, e o restante aqui, os outros 75% utilizados para a criação dela, veio do erário, 75% público. Beleza. Olha a entidade C agora. A entidade C, ela é um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui que ela tem 85% de capital privado que foi usado na sua criação, mas ela tem um troco público ali dentro também. Ela tem 15% oriundo do erário. Beleza? Beleza, professor. Nós temos, então, essas três entidades privadas, cada uma de uma forma. Vamos imaginar que foi praticado um ato criminoso contra essas entidades, beleza? Um ato que poderia estar enquadrado no 8429. Vamos ver agora se é improbidade, se não é improbidade, o que muda. Vem comigo. Vamos imaginar que veio um ato cabuloso, tá? Um ato cabuloso de improbidade. Um ato capetódico de improbidade que gerou a extinção dessas empresas, ó. Prejuízo total, prejuízo total. Contra a empresa A, não configura. Contra a empresa A, não configura improbidade. Por quê, Thales? Porque não tem dinheiro público nela. Então, na empresa A, não é improbidade extrativa. Pode ser visto em ação própria, na esfera própria, mas improbidade não é. Na empresa B, é improbidade? É improbidade. Nesse caso, o patrimônio público é mais ou menos que 50%, ele é mais? Então, além de ser improbidade, o ressarcimento, a multa, as sanções patrimoniais serão calculadas sobre 100 mil reais. As sanções patrimoniais serão calculadas sobre o valor de 100 mil reais. Por quê? Porque ela tem mais que 50%. Agora, olha a entidade C. Ela tem 15% só. Pode ser praticado um ato de improbidade contra ela? Pode. Pode sim, porque tem dinheiro público. Mas as sanções patrimoniais não alcançam a totalidade. Elas alcançam apenas, ó, esse percentual público. Apenas sobre a repercussão do ilícito na contribuição pública, ou seja, apenas sobre os 15 mil e não sobre os 85 mil, quer ver? Volta aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. As sanções patrimoniais estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição pública. Então, não alcança a totalidade. Como aqui, ó. Aqui nós temos uma empresa, ó, que recebe mais que 50% patrimônio público. Responde normal. Aqui nós temos uma que é menos de 50%. As sanções patrimoniais estão limitadas aqui à repercussão do ilícito na contribuição pública. Beleza? Ou seja, nesse exemplozinho bem simples, sobre os 15 mil. Essa é a distinção. Essa é a distinção. Ok? Ok. Então, cuidado, hein, com mais ou menos de 50, ou quando ela narrar para você. Subvenção, benefício ou incentivo. É difícil? Não é difícil. Só que tem que tomar cuidado com os detalhes e tem que dar aquela lida que nós demos na lei. Senão, a vaca vai pro brejo, cara. Porque às vezes ela vem com exemplozinho mais na veia, igual a gente tratou aqui. Às vezes ela copia e cola. Mas voltando agora àquele exemplo que eu perguntei antes, lembra? Que eu havia hipoteticamente furtado ali um bem aqui de estratégia? Isso foi improbidade? Cara, nem de perto isso foi improbidade. Nem de perto, sabe por quê? Vamos lá. Eu estou aqui na condição de sujeito ativo? Não. Eu estou aqui como particular. Eu não estou usando o meu cargo. Então nós não tínhamos um sujeito ativo. Estratégia sujeito passivo? Não tem dinheiro público aqui dentro. Então ele estava tipo aquela empresa A, sabe? Que não tem patrimônio público nela. Então nós não tínhamos no exemplo que eu joguei nem um sujeito ativo, nem sujeito passivo. Ou seja, passou nem perto de ser improbidade. Pode ser crime, pode ser apurado na esfera civil, a casa cai em outros lugares, mas improbidade não é. Esse ponto que nós temos que cuidar. Legal? Então nós vimos aqui quem é o sujeito passivo e o ativo de um ato de improbidade. Termina de copiar caso tenha perdido algum detalhezinho, mas é uma parte tranquila, né? Uma parte bem de boa. Aí fica de olho que nas questões, isso pode vir de forma bem simples, tipo resuminho aqui. A banca pode copiar e colar, ou ela vai jogando exemplos. Ela narra um caso concreto que tinha lá o Tião e o Zé, o Tião é um servidor, o Zé não é, e vai rolo confusão, e ela vai narrando. Aí você tem que analisar. Ah, o cara que é um particular, ele induziu, concorreu ou foi beneficiado? Como que? Aí você tem que ir analisando esses pontos para poder responder. Mas não é difícil não, beleza? Então na próxima aula a gente continua. Muito obrigado e fica de olho, hein? Bundinha na cadeira e bora ler essa lei aí para fazer sucesso. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.